Já está conosco aqui o Major Lisandro Santos Rosário, que é o novo comandante da 54ª Companhia Independente de Polícia Militar. Já conversou com a nossa equipe, mas conversou no momento de posse, naquele, eu vou usar essa expressão, passagem de comando. O repórter Leandro Daniel esteve acompanhando e hoje na entrevista ao vivo nós temos o privilégio de receber aqui o novo comandante da 54ª CIPM para a gente falar sobre essa sua chegada, falar sobre a continuidade de alguns programas, a inserção de outros, atuação junto à comunidade. E aí, Major Lisandro, primeiro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal 98 Notícias. Eu já queria começar pedindo para o senhor fizesse a apresentação. Inclusive, ontem nós acompanhamos lá a sua apresentação na Câmara de Vereadores, juntamente com o Zé Diz e a população que estava presente. O senhor falou um pouco sobre essa sua vinda, o privilégio de estar em Campo Formoso, mas a responsabilidade também de assumir a 54ª Companhia. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde aos ouvintes da Rádio 98 FM. Gostaria primeiramente de dizer que o privilégio de estar aqui hoje é meu. Agradeço desde já o convite, me coloco à disposição todas as vezes que for necessário prestar algum esclarecimento, ter esse contato mais próximo através aqui do programa de vocês. Com a comunidade a gente vai estar inteira à disposição. Contem com minha presença constantemente nesses momentos que é onde a gente consegue interagir de uma maneira muito boa com a comunidade e com a mídia local, que a gente reconhece a importância do papel das mídias na divulgação dos nossos trabalhos, nesse contato com a população num município tão extenso como é Campo Formoso. Lembrando também que a 54ª CIPM, ela não é só responsável por Campo Formoso. Temos também a incumbência de realizar o policiamento preventivo extensivo nas cidades de Antônio Gonçalves e de Pindobaçu. Ontem eu tive também a grata satisfação de estar presente, né, na reabertura dos trabalhos do Poder Legislativo Municipal aqui de Campo Formoso. Foi um momento que eu pude conhecer melhor alguns vereadores da cidade, me apresentar também para a comunidade que estava lá presente e falar um pouco da minha trajetória na Polícia Militar. Eu ingressei na corporação no ano de 99, com 17 anos de idade, estava terminando o antigo segundo grau. Tive a felicidade de passar no vestibular para a academia, na época era pela UNEB. Entrei em 20 de setembro de 99 na polícia, estou fazendo agora 27 anos de serviço. Formei tenente na turma de 2002, com 21 anos de idade. Trabalhei primeiramente na 24ª CIPM, antiga 24ª, hoje é o Batalhão de Jacobina, onde eu comandei a cidade de saúde por um ano. Retornei para a sede. Fiquei na cidade de Capim Grosso por 2 anos, onde eu conheci minha esposa, e aí não fui mais embora da região. No ano de 2008, fui trabalhar no Batalhão do Senhor do Bonfim, onde eu resido atualmente. Nesse tempo de 6º Batalhão, comandei a Companhia de Jaguarari por 3 anos, que faz limite aqui também, né, com Campo Formoso. Depois disso, fiquei na parte de planejamento operacional do 6º Batalhão por quase 7 anos, com 4 comandantes diferentes. E a gente sempre lá nessa parte de planejamento, assessorando o comandante, na verdade nos preparando para novos desafios que viriam na carreira. Depois disso, no ano de 2022, fui comandar a Companhia de Casa Nova, a 25ª Companhia Independente, que tem a sede em Casa Nova. Só para quem nos ouve agora, Macário, ter uma ideia, nós tínhamos 4 cidades que em extensão territorial é mais ou menos do tamanho do estado de Alagoas. Cidade de Casa Nova, Pilão Arcado, Campo Alegre de Lourdes e Remanso. Isso aí eu gosto de contextualizar para deixar claro para a população que a gente tem uma experiência nessa questão de zona rural, nessa questão de grandes extensões territoriais, da necessidade de aproximação com essas comunidades. A gente tinha povoados lá em Pilão Arcado, por exemplo, a 210 quilômetros da sede, como a gente tem comunidades aqui, em torno de 200 comunidades em Campo Formoso, com distâncias muito consideráveis daqui da sede. Então a gente tem essa expertise de estar se aproximando cada vez mais da população, porque são nossos olhos. Como eu disse ontem na Câmara, a gente não tem como estar em todas essas localidades ao mesmo tempo, é humanamente impossível. Então quem está no dia a dia e quem nos auxilia nessa parceria, na forma que a gente direciona nossas ações de policiamento, é a comunidade. Eu gosto de deixar bem claro que a gente policia para o cidadão de bem. para aqueles 99,9% da população aqui de Campo Formoso, da nossa região, que é população trabalhadora, população batalhadora, que luta aí na Caatinga, no sertão, no dia a dia, para poder ter seu sustento. A gente policia para esse cidadão. E policia também para tirar aquele 001, que é quem anda dando trabalho aí. Então, o objetivo da gente é esse aqui na 54. Como eu disse também ontem na Câmara, eu estou aqui por total iniciativa e por aprovação do meu comandante regional, Coronel Hildo, comandante da região comandante de policiamento da região norte, pelo nosso comandante geral, excelentíssimo senhor Coronel Magalhães, com a aquiescência do secretário de Segurança Pública do governo do estado, que vem aprovando as minhas nomeações. Minha última unidade, depois da 25ª, foi a 45ª, Curaçá, onde eu fiquei quase 2 anos comandando aquela unidade. E no acordo de uma pessoa que eu gosto muito, tenho respeito pelo Major Gil, pela família dele, assim como ele tem por mim uma amizade de quase 20 anos, chegou o momento da gente fazer o que a gente fala na polícia, né? Oxigenar. Gil já tinha 3 anos e 2 meses aqui fazendo um excelente trabalho. Eu tinha um pouco menos, eram quase 1 ano e 8 meses em Curaçá. E em comum acordo, a gente resolveu fazer essa permuta, como a gente fala no ambiente militar. Gil foi comandar 45, com sede na cidade de Curaçá. Eu vim aqui para Campo Formoso e vim com a total responsabilidade de trabalhar. Como eu disse, eu moro em Senhor do Bonfim, vou conseguir agora estar um pouco mais próximo de minha família, e isso aí aumenta a minha responsabilidade. Eu pedi para vir para Campo Formoso. Então isso aí nos enche de satisfação, mas também de responsabilidade. Então é um compromisso, um comprometimento que a população pode ter com esse comandante, que é a mídia, os poderes constituídos, Ministério Público, Poder Judiciário, Câmara de Vereadores, sociedade de uma maneira em geral. A gente está tendo um contato muito interessante com o delegado, doutor Eduardo, que eu aproveito para mandar um abraço. Ontem eu tive também uma reunião com o nosso efetivo, onde o doutor Disseu, que também acabou de ser nomeado na Delegacia de Pindobaçu, também esteve presente. Hoje pela manhã tive uma reunião com o doutor Atílio, que é o coordenador regional daqui da 19ª Corpim. Então a gente está buscando estreitar essas relações, a integração. Já tive um evento muito interessante também no OAB. Sexta-feira agora a gente vai estar tendo reunião com o Conselho Comunitário, que eu aproveito para mandar um abraço, falar da importância do Conselho Comunitário nessa parceria com a gente. E dizer que contem com a Polícia Militar.
Ô, Major Lisandro, a gente percebe então que, base nesse relato e naquilo que a gente já tinha apurado aqui, inclusive quando o Major Gil trouxe aqui as informações e o Marconi também apurou que seria o senhor comandante. Então, a experiência na Polícia Militar, experiência com a extensão territorial de Campo Formoso, a gente coloca aí 7.200 km² de Campo Formoso, mas você adiciona Antônio Gonçalves e Pindobaçu. Então a gente pode dizer, nada disso será novidade para o senhor, até tendo em vista aí Casa Nova, Curaçá, toda essa atuação aí, e outros momentos que o senhor já passou também, outras unidades, né? Assim, nesse sentido aí, nada disso é novidade para o senhor que está há 27 anos na Polícia Militar. Com base em tudo isso aí, o que é que o senhor traz aí para em termos de dizer, olha, aqui é dar continuidade aqui àqueles programas que já existiam, trazer programas novos, como é que vai ser o seu comando à frente da 54?
Vamos lá, a gente vai ao longo do tempo adquirindo experiência de trabalho, mas toda missão, ela tem suas peculiaridades. Aí a experiência foi lá, naquele momento, a gente aproveita para trazer experiências positivas, o que a gente pode implementar, o que a gente pode fazer de diferente, mas cada missão é um desafio diferente. Campo Formoso tem suas peculiaridades, por exemplo, faz limite com 8 municípios. Então são áreas isoladas, muitas vezes, com dificuldade de acesso, embora que já rodando em algumas localidades, a gente percebe que tem muita já estrada asfaltada, que facilita o deslocamento, tanto da população, quanto a chegada das guarnições ao interior do município. Mas a gente vai trazer essa experiência justamente para poder nos auxiliar. Mas o desafio é grande. Eu já tive ontem, por exemplo, em Tiquara, Caraibinhas, em Poços, em algumas localidades, localidades grandes, maiores até do que alguns municípios que a gente tem no país, no nosso estado. Então o desafio é diferente. A gente tem, por exemplo, localidades pequenas, mas aqui a gente tem localidades grandes com uma quantidade grande de habitantes. Então um dos primeiros projetos que a gente tem desafios é uma interiorização maior do policiamento. Eu entendo que a feira de Tuitiba tem que ter um policiamento na segunda-feira, a feira de Poços tem que ter um policiamento. Isso a gente tem feira em Antônio Gonçalves e Pindobaçu também na segunda. A gente tem que intensificar o policiamento aqui na feira, aos sábados. Então a gente tem um dos primeiros desafios aqui da gente, da nossa gestão, é interiorizar o policiamento. Está mais perto aí da comunidade rural. Está ouvindo essa população, acolhendo, vendo as demandas dela. A gente tem povoado aqui Lajes do Negro, que é uma cidade. 90 quilômetros aproximadamente aqui da sede, mais ou menos isso, né? Estou aqui agendado, ontem conversando com o vereador representante de lá, te agendando uma visita lá para conhecer, inclusive, as instalações do quartel que tem lá. Então, são peculiaridades diferentes que a gente precisa ter um cuidado. Em relação a projetos, a gente tem a Ronda Quilombola, que a gente já conseguiu intensificar essas ações, que é o policiamento voltado para essas comunidades rurais de origem quilombola. A gente tem que estar perto dessa comunidade. A gente tem também aqui o PROERJ muito forte, tanto que agora, já para o segundo semestre, a gente já está iniciando as atividades de PROERJ. Aqui um PROERJ forte, a ideia da gente é aumentar cada vez mais, que eu entendo que as crianças que passam pelo PROERJ, a gente não percebe no futuro delas um envolvimento com crime, um envolvimento com droga, que é o que vem assolando aí a nossa sociedade. Então a gente quer intensificar essa questão das ações do PROERJ para que mais crianças, tanto na rede pública quanto na rede particular, estejam passando por essa capacitação para saber o malefício da droga, do crime, do envolvimento com essas atividades criminosas. A gente conta muito com o apoio da família. Inclusive, eu conversava com o Capitão Cordeiro, que é responsável pelo PROERJ, da gente fazer, inclusive, uma formação com os pais. A gente teve uma experiência bem significativa já de PROERJ para os pais. Para os pais entenderem, acompanharem melhor seus filhos na escola, no dia a dia, nas suas comunidades. Isso é importante também. A questão da Ronda Maria da Penha. A gente está agora no Agosto Lilás. Infelizmente, ainda tem essa cultura que não era nem para ter existido, mas de que o homem não respeita os direitos da mulher. Então a gente está esse mês agora com Agosto Lilás, com uma série de atividades nas três cidades para trazer mesmo essa conscientização da importância do respeito ao direito das mulheres, que é algo que infelizmente nos incomoda muito. A gente percebe uma redução em outros vários tipos de crime, mas infelizmente um aumento nos feminicídios, nas tentativas de feminicídio, nas medidas protetivas. Eu queria chegar aqui e não encontrar nenhuma medida protetiva. Eu queria ter a Ronda Maria da Penha aqui só para fazer palestra, para estar nas escolas, para estar no meio da comunidade. Mas, infelizmente, a gente tem aqui uma demanda muito grande de medida protetiva, nas três cidades, inclusive. Porque, infelizmente, a gente ainda não conseguiu extirpar essa questão da violência doméstica, que é um crime difícil demais de ser combatido. Porque ele, a grande maioria das vezes acontece num ambiente familiar. E até que a gente tenha conhecimento daquela situação, até mesmo que a mulher entenda que ela está sofrendo uma violência, é difícil. Eu estava conversando com a subtenente Edna da importância da gente fazer, ter o contato com os adolescentes, com as meninas que estão ali começando a ter aquele namorozinho, aquela coisa da paquera, para entender o que é um relacionamento abusivo. Porque muitas vezes parte de um relacionamento abusivo a questão da violência. E a menina ali, a mulher, já está sendo vítima da violência e não tem consciência daquilo. É uma proibição do contato com a família, com amigos. Até aquilo dizer, mulher minha não usa tal roupa. Já começa a dar sinais ali, traços de que pode acontecer algo pior. A violência psicológica, os maus tratos, o desdém com que trata a mulher. Então a gente tem essa preocupação também de fortalecer a Ronda Maria da Penha aqui. Outra ação muito importante que a gente tem aqui em Campo Formoso. Hoje, inclusive, tive a visita do Tenente Bartolomeu em relação à Escola de Gestão Compartilhada. Hoje, para os senhores terem uma ideia, todos aqueles que nos ouvem, a escola com mais procura para matrícula é o Colégio de Gestão Compartilhada aqui em Campo Formoso. Inclusive, tem um projeto de ampliação no futuro, a médio e longo prazo, minto, a curto, médio prazo, de implantação de mais uma escola de gestão compartilhada aqui em Campo Formoso, que eu acho que é importante também. É um outro viés, não só na questão do militarismo, mas também na questão da disciplina, do respeito, da educação moral e cívica. Se esse Macário tem mais ou menos meia idade, OSPB, matérias que a gente teve, e isso que ajudaram muito na nossa formação. Então a gente entende que esse caráter também da formação, do respeito, tem que existir. Isso parte da família, parte da igreja. Aqui eu deixo também aqui meu abraço, minha saudação, todos os tipos de religião aqui que a gente tem presente na cidade, na região. Então é um processo que não é só a polícia militar, não é só a polícia civil que é envolvida nessas questões de segurança pública.
Olha, 1h40, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Major Lisandro Santos Rosário, que é o comandante da 54 CIPM. Eu vou trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Major, boa tarde, seja bem-vindo. Um dos grandes problemas que hoje que dá trabalho à Polícia Militar é a questão dos paredões, poluição sonora. Não só o fato isolado aqui de Campo Formoso, mas na Bahia as reclamações continuam. Como é que o senhor vai planejar para atender a população, principalmente no interior, em que a população se sente incomodada com a perturbação do sossego alheio?
Vamos lá. É um tema interessante essa questão de perturbação do sossego público, porque se criou, eu até fazer um comentário aqui antes de responder diretamente, se criou uma ideia que não existe. Lei do silêncio, que pode ligar som até 10 horas da noite e até 22 horas pode tocar o som aí, o volume que for, a música, o tipo de música que for, e que ninguém vai estar sendo incomodado. Isso aí não existe. Deixar isso aí bem claro. A perturbação do sossego público, ela acontece a qualquer momento. Independente de dia da semana, se é final de semana, se é feriado, se é de dia, se é de noite, se é de tarde. Qualquer momento ali, o som vai incomodar alguém. A gente tem pessoas acamadas, tem pessoas doentes, tem aula sendo dada, tem pessoas trabalhando. Então, qualquer momento, aquilo ali vai incomodar alguém. E o que eu posso lhe dizer, Marconi, é tolerância zero. Como a gente fazia lá em Curaçá. Quem tem seu som, procure vender para outro lugar, procure mandar para outro lugar, porque aqui, na nossa região, na área de atuação da 54, vai ser tolerância zero. As pessoas têm que ter respeito. Eu não posso simplesmente ligar um paredão no volume máximo e achar que eu não estou incomodando outras pessoas. Sim. E até porque, muitas vezes, por experiência de várias ocorrências, essa questão do paredão, do som alto, ela atrai outros crimes. Ela atrai o tráfico, ela atrai a prostituição infantil, ela atrai o abuso sexual, ela atrai até mesmo os crimes violentos, letais e intencionais, que são os famigerados homicídios. Então, a questão complexa é que a gente tem que combater com efetividade. Tolerância zero. Se está proibido por lei, então não tem o que discutir. Lei não se discute, lei se cumpre. Nas esferas superiores, quem achar que deve discutir esse tipo de coisa, procure as esferas superiores para uma discussão nesse momento, nesse sentido. Mas, na atualidade, se tem uma proibição, se a gente tem, inclusive, uma operação denominada Operação Paredão, no âmbito do governo do estado, no âmbito da polícia militar, a gente vai ter que atuar com um braço forte nisso aí. Então é tolerância zero. Quem quiser aventurar, corre os riscos de responder seu processo, ter seu aparelhagem de som apreendida. E a vida é feita de escolhas. A gente está aqui para apoiar, como eu já disse, o cidadão de bem. Não é porque um grupo quer ligar um som na maior altura, no final de semana, porque acho que é final de semana, vai incomodar toda a comunidade. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa.
De qual forma a Polícia Militar poderá ter suporte junto ao SICOM, aqui em Campo Formoso, ao sistema da cidade inteligente para a identificação facial, pessoas que respondem crimes perante a justiça?
No evento que eu citei, que tivemos na OAB, estava presente também, né, o doutor Eduardo, delegado aqui, titular da cidade, e também o coordenador adjunto do SICOM, o senhor do Bonfim. E um dos pontos que foi tratado era justamente a ampliação do sistema, tanto de câmeras para reconhecimento de placas, veículos com restrição de furto, roubo, e de pessoas com mandado de prisão em aberto. É um programa da SSP interessantíssimo, onde a gente, através da captação das imagens, consegue ali, em fração de segundos, identificar com um percentual de mais de 90% se aquela pessoa está com mandado de prisão ou não em aberto. E aí emite um alerta para o SICOM, o SICOM aciona a unidade de onde aquela pessoa foi localizada. No primeiro momento, ela é conduzida para uma verificação para se realmente ter a certeza, né, de que aquela pessoa está com aquele mandado de prisão em aberto e, constatando essa veracidade, a pessoa é presa ali e conduzida para a delegacia. É um sistema interessante. Já tem projeto para implantação de câmeras a mais também, além dessas que a gente já tem de monitoramento, para isso aí aqui em Campo Formoso. Ajuda muito as ações policiais. Porque, além de inibir, a gente consegue identificar essas pessoas aí que estão circulando na rua como se não devesse nada à justiça. Lá, por exemplo, em Casa Nova, para os senhores terem ideia, a gente chegou a deter pessoas lá em todos os estados do Nordeste com mandado de prisão em aberto. Por quê? Zona rural extensa. Lá a gente tinha muitas fazendas de uva, de manga. As pessoas conseguiam emprego e ali se meio que somiziavam ali naquela região. Como a gente também tem uma região aqui muito vasta de zona rural. Então a pessoa acha que, estando num povoado, num distrito daqui da região, vai estar o quê? Escondida, vai estar coberta, não vai ser localizada. Mas em um determinado momento ele vem aqui à sede fazer uma compra, fazer uma feira, resolver alguma coisa no banco, no hospital, alguma coisa assim. Então a gente tem esse entendimento de que isso aí, esse projeto de reconhecimento facial, ajuda muito as ações da Polícia Militar também.
Tem pergunta do ouvinte aqui, Major. Na verdade, é pedindo a presença da Polícia Militar. O pessoal interagindo conosco através do 8837-0676. A pessoa se identificou como Carvalho, não quis colocar o nome. Boa tarde, aqui em Caraíbas tem um bar na entrada do povoado do lado esquerdo. Todo final de semana o barulho vai para as 12 horas. Aqui perto não tem quem aguente. Todo final de semana tem encontro de paredões. E temos pessoas idosas com problemas de coração e crianças. Já foi falado com o proprietário e ele está fazendo por onde? Não está fazendo por onde? É um pedido aqui, Major, já para Caraíbas, já que falamos sobre a questão da poluição sonora.
Bem, agradecer a pergunta. Isso aí bate certinho com o que eu acabei de dizer. A gente não pode aceitar que a coletividade seja prejudicada por conta do interesse de um proprietário de um estabelecimento comercial, com todo o respeito que eu tenho aos proprietários de estabelecimentos comerciais, que tipo bar, que comercializam suas bebidas, que tiram seu sustento de suas famílias daquele estabelecimento. Mas a gente não pode aceitar que a coletividade seja punida, prejudicada, por conta do interesse individual. Então, uma das orientações que eu falo nesses casos, é que uma associação, por exemplo, da comunidade, procure o Ministério Público, retrate também a situação. Muitas vezes a pessoa não quer se expor, como o rapaz mesmo, até não quis se identificar. A gente respeita isso, essa questão do anonimato nessas denúncias, mas que a comunidade também se organize nesse sentido, nos forneça essas informações. Caraíbas é a mesma Caraibinha? Isso, eu tive ontem também lá em Caraibinha. A gente já estava lá passando e vendo alguns estabelecimentos lá que a gente tem informações de que tem som alto no final de semana. A gente pode também sentar para conversar com os proprietários, envolver também, né, o poder público municipal nesse contexto, porque é quem regula essas atividades, e de alguma forma atender principalmente o anseio da comunidade. A gente trabalha dessa forma. Então, já fica para esse final de semana, a gente vai estar com o policiamento intensificado lá no Sexto de Tiquara. Vai estar lá também fazendo uma visita lá na comunidade de Caraibinha para ver de perto essa situação.
Major, dois finais de semana, esse que vem e o outro, festejos no interior do município de Campo Formoso. Como está o planejamento de ação nestes dois povoados, Tiquara e Brejão da Caatinga, deste mês de agosto? Inclusive tem festa particular lá na região de Casas Velhas também, né? Sempre a tradição lá na região do Salitre, que tem a região da Gruta. Como é que está o planejamento?
Vamos lá, hein? Com a quantidade de localidades que a gente tem em Campo Formoso, a gente também tem muitos eventos. Então a gente se planeja, né? Faz um planejamento antecipado, justamente para poder estar com a atuação tanto de patrulhas, de viatura, em todos esses eventos. Ontem eu estive em Natiquara, vendo o local do evento, vendo onde vai ser o nosso ponto de apoio para a tropa. Vamos estar trabalhando lá com policiamento no período da tarde, até a chegada das patrulhas à noite, tanto no sábado quanto no domingo. A gente tem a guarnição do Perto Rural, que cobre esses eventos privados no seu, na sua parte externa. É bom deixar uma coisa bem clara para a comunidade, que quando a pessoa solicita autorização, o alvará, para fazer um evento privado, a responsabilidade do portão daquele clube, daquele estabelecimento, para dentro, é do organizador da festa. Até por isso se tem um alvará, se tem uma autorização para a realização daquele evento. Mas mesmo assim a Polícia Militar se faz presente, até porque muitas vezes movimenta a localidade, tem um consumo de bebida alcoólica, tem a movimentação de pessoas, pode ter risco de acidente, porque infelizmente tem pessoas ainda que insistem na prática de beber, ingerir bebidas alcoólicas e dirigir. É algo que a gente também aproveita para orientar a comunidade nesse sentido, que isso é crime. E a pessoa pode ser presa, conduzida à delegacia por conta dessa questão da embriaguez ao volante, condução de veículos, de motos aí embriagadas. Então a gente se prepara nesse sentido, de cobrir todo momento do evento. Então a gente vai ter festa esse final de semana, vai ser o nosso primeiro teste. A gente está com o policiamento reforçado em relação ao policiamento empregado no ano passado. A gente vai ter, por exemplo, a banda Gatinha Manhosa no sábado lá em Tiquara, 4 bandas no domingo. Então todos os eventos vão estar sendo cobertos por oficiais o tempo todo, um tenente, um capitão comandando o policiamento que a gente emprega, utilização de viaturas, da base móvel, justamente para trazer uma sensação de segurança para quem vai aproveitar esses momentos festivos. Inclusive a gente orienta que as pessoas tenham um cuidado para não estar excedendo no consumo de bebidas alcoólicas, que evitem ter mais cuidado com seus telefones celulares, porque muitas vezes a gente tem ocorrências de furto de telefone. Não conduzam veículos depois que quem ingere bebida alcoólica, e que vá para a festa com o coração aberto para aproveitar aquele momento, rever seus familiares, rever seus amigos, de confraternizar de uma maneira tranquila, e que a Polícia Militar vai estar lá presente para garantir a segurança. E não só nesses eventos, nesses próximos, mas em todos, como no Festival das Esmeraldas, que seria em setembro, mudou agora para o dia 20, 21 e 22 de novembro, algo nesses dias, que a gente vai estar sempre presente, se antecipando, se organizando, planejando, para garantir a segurança também nesses momentos.
Sandro, aquele cidadão ou cidadã de Campo Formoso, Antônio Gonçalves ou Pindobaçu, ele tem necessidade de manter contato com a 54ª Companhia Independente de Polícia Militar. Como é o procedimento? Ele deve procurar um policial, deve recorrer à companhia, no caso aqui de Campo Formoso, como é que ele deve acionar a Polícia Militar?
Vamos lá, pergunta interessante, e a gente aproveita mesmo para pedir a colaboração da comunidade nesse sentido. Nós temos um 190, que é a ligação gratuita, que ela cai no SICOM de Senhor do Bonfim e são remetidas as informações para a nossa unidade, para a nossa central, que funciona 24 horas aqui, todos os dias da semana, não para. É o serviço da gente da Polícia Militar, ele não para nada. É o serviço que funciona o tempo todo mesmo, justamente porque a gente entende que a população, quando nos procura, é porque está num momento muitas vezes de aflição. Então a gente não para nunca de trabalhar, a gente está disponível aí 24 horas todos os dias da semana. Então tem o 190, tem o canal oficial da Secretaria de Segurança Pública, que é o número 181, que é o Disque Denúncia Oficial da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. O que é que a gente orienta a população? Pode ir no quartel, passar sua informação. Se não quiser ir no quartel, procure um policial conhecido, um policial amigo, faça sua denúncia. O anonimato vai ser mantido. A gente não divulga quem faz nenhum tipo de denúncia. A gente não divulga. E o Instagram está desativado por conta do período eleitoral, mas é também, não é uma ferramenta oficial de denúncia, mas é uma ferramenta também de interação com a comunidade. Então também era uma forma que a gente recebia feedback de algumas ações da comunidade em relação à nossa atuação. Mas o mais importante, Macário e Marconi, é que não deixe de fazer a denúncia. Porque muitas vezes os crimes estão acontecendo ou na iminência de acontecer. E a comunidade que percebe ali um cara estranho que chegou na sua comunidade, que está com atitude suspeita, que está com movimento estranho num bar, numa casa, num ponto, às vezes, que já é conhecido como de tráfico. E muitas vezes a gente não tem acesso. A viatura passa na frente, mas não sabe. Então, se a gente hoje não tiver essa parceria da comunidade, das mídias, da imprensa local, da rádio, de todos esses meios, a gente não consegue direcionar nossas ações de uma maneira mais eficaz. Então, uma das ações que a gente está tomando, por exemplo, é muito contato com a delegacia. Tendo muita reunião com o doutor Eduardo nesse sentido, de integrar, ganhar essa confiança cada vez mais da comunidade para que subsidie as nossas ações com base em informações da comunidade vê no dia a dia. Comunidade sabe, não é a gente que vai saber quem está envolvido com coisa errada. É quem está lá no dia a dia. Então a gente precisa desse apoio da comunidade, procure o policial, procure o quartel, ligue para o 190, ligue para o 181, mas não deixe, procure a rádio. A gente recebeu uma denúncia esses dias aqui, daqui da rádio. Mas não deixe de fazer a denúncia, de passar essa informação. Porque com uma informação dessas, a gente consegue evitar um crime. A gente consegue fazer uma ação mais direcionada. A Polícia Civil consegue fazer uma investigação, consegue um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão, consegue elucidar um crime. E o que é importante é a gente tirar essas pessoas que estão à margem da lei do nosso convívio.
Major Lisandro, nós queremos agradecer a sua participação aqui no Jornal 98 Notícias, deixar o espaço sempre aberto aqui para que a qualquer momento que haja essa necessidade de conversar com a comunidade, de trazer informações da 54ª Companhia, o espaço do jornalismo da 98 estará sempre aqui, como sempre foi, né, nas parcerias com a Polícia Militar. Muito obrigado então, Major.
Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço. É uma grande honra estar comandando a 54ª CIPM. E de mensagem final, o que é que eu gostaria de dizer? Que a população acredite no trabalho da Polícia Militar. Eu queria até aproveitar esse momento para agradecer e parabenizar a tropa da 54 pelos importantes indicadores que estão sendo mantidos, a realização de prisões, de apreensões de armas, de drogas, recuperação de veículos, cumprimento de mandados de prisão. Então, são homens e mulheres de bem que se dedicam diariamente em prol da segurança pública. Então eu queria pedir à população dessas três cidades que acredite, a todos os nossos ouvintes, que acredite, confie no trabalho da Polícia Militar, que 54ª CIPM está de portas abertas, está disposta o tempo todo para atender as demandas. A gente faz tudo isso com muito trabalho, com muito comprometimento, com muito zelo e com amor. Eu costumo dizer que o que eu faço com amor. Sou uma pessoa extremamente realizada na função que eu exerço em prol da segurança das pessoas.